Vamos para a informação com António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Menino de 2 anos está desaparecido de Orém. Há cães pisteiros no terreno e autoridades não descartam o cenário de rapto. Em Tomar, um homem foi detido por ameaçar agente da PSP com uma arma, que afinal era um isqueiro. Acidente grave na Portela da Vila, em Além da Ribeira, um motociclo despistou-se e foi embater contra um poste. O seu condutor ficou em estado grave. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Voz da Freguesia, à sexta-feira entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Madalena Bezelga, em destaque. Arlindo Nunes, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, são geralmente muito nublado, aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada na região sul e litoral centro até ao final da manhã, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde. Vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 75 km/h, nas terras altas com rajadas na ordem dos 95 km/h. Ainda subida da temperatura. Máximas de 15 graus para a Guarda, 21 para Castelo Branco, 22 para o Porto e Lisboa, 23 para Santarém e Faro, 24 para Coimbra e 25 para Leiria, Tomar e Évora.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Martim, um menino de 2 anos, desapareceu na manhã desta segunda-feira da localidade de Amieira, freguesia de Urqueira, concelho de Orém. A criança estava em casa dos avós e não é vista desde as 9 horas. Vestia um polo azul e calças de fato de treino cinzentas. Refira-se que o menino está sob a custódia da mãe, sendo que as autoridades têm estado a investigar os contornos deste desaparecimento. Se tiver alguma informação, encaminhe-a para a Guarda Nacional Republicana ou para a Polícia de Segurança Pública, consoante a sua área de residência. Nesta altura, há cães pisteiros no terreno, sendo que as autoridades, neste caso a judiciária, não descarta a possibilidade de rapto parental, uma vez que os pais do menino estão em processo de divórcio.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um cidadão residente em Tomar e maior de idade foi detido pela Polícia de Segurança Pública após ter ameaçado um agente com recurso a uma arma que mais tarde se confirmou ser falsa. Era precisamente um isqueiro. Ainda assim, a ameaça foi levada a sério, até porque o homem em causa está referenciado pelas autoridades. O cidadão será presente ao Tribunal de Tomar já nesta terça-feira. Uma pessoa ficou em estado grave na sequência do despiste do motociclo onde seguia, despiste este que resultou depois numa colisão com um poste. O acidente aconteceu pelas 4h30 da madrugada deste domingo na localidade de Portela da Vila, na área territorial de Além da Ribeira. Refira-se que os bombeiros de Tomar prestaram a primeira assistência à vítima ainda no local, numa missão que contou com o apoio do INEM e ainda da Ambulância Suporte Imediato de Vida. Seguiu-se o transporte do acidentado para o hospital de Leiria. Desconhecem-se os motivos pelos quais este acidente aconteceu, sendo que o piso escorregadio terá contribuído para este despiste. O alerta chegou aos bombeiros da Sertã por volta das 7h45 da manhã desta segunda-feira. Um automóvel despistou-se na localidade de Porto da Cruz, acidente do qual resultou um ferido considerado como ligeiro, mas que ainda assim foi transportado para o hospital. Ainda estão por apurar as razões que conduziram ao despiste, sendo que a Guarda Nacional Republicana esteve no local e recolheu indícios que ajudam a perceber aquilo que aconteceu.
Rádio Web, informação.
Decorreu neste fim de semana, sob o signo do sucesso, pode dizer-se, o primeiro encontro de estátuas vivas do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, evento que teve lugar no Centro de Atividades Ocupacionais daquela instituição. O objetivo passou por reunir fundos que ajudem à compra de um autocarro adaptado a cidadãos com diferentes graus de mobilidade, que terá um custo final que andará à volta dos 75 mil euros. Na altura do pontapé de saída para este encontro, onde a Hertz marcou presença, saliência para as palavras de Fernanda Marçal, presidente do CIR, que falou sobre esta necessidade da instituição.
Deveriam partir de outras entidades superiores a possibilidade de nos dar a aquisição. Mas tal não é possível e temos que realizar iniciativas que nos permitam angariar fundos nesse sentido. Queria também salientar que, ao abraçarmos esta iniciativa que foi proposta pela professora Graça Martins e pelo Zé Lagarto, que têm sido os grandes impulsionadores e que se têm esforçado imenso e aos quais agradeço desde já o trabalho e o empenho que têm tido, bem como os dias de férias que gastaram para preparar e organizar todo o trabalho que está por trás. Eu queria salientar, como disse, que ao realizarmos esta iniciativa não pretendemos retirar nem copiar nada de ninguém, apenas o objetivo é único, é angariar fundos. E para isso o CIR tem que deitar mãos a tudo e quando surge alguma ideia nesse sentido não a podemos menosprezar. Foi aquilo que aconteceu. Quero agradecer a todos pela vossa presença. Espero que esta iniciativa vos proporcione uma tarde, ou um bocado de tarde, diferente e agradável. E quero deixar agradecimentos especiais à Câmara Municipal pelo subsídio que atribuiu para a aquisição do referido autocarro, à União de Freguesias, à Escola Profissional, aos agrupamentos de escolas, à Comenda Templária, ao Monte Pio Geral, à Caixa Geral de Depósitos, à Zurique Seguros, à Ótica Alípios e aos restantes patrocinadores que são em grande número e que agora não teria oportunidade de referir todos. São no âmbito monetário, são em géneros, em dormidas ou até em vendas de bilhetes.
Fernanda Marçal, presidente do CIR. A Polícia de Segurança Pública identificou 3 homens maiores de idade na sequência de denúncia de tentativa de furto do estabelecimento comercial na cidade do Entroncamento, em que ainda provocaram alguns danos materiais. Foram também apreendidos objetos que poderão ter sido utilizados na tentativa de furto. A ocorrência vai ser encaminhada para o Ministério Público do Tribunal da Cidade dos Comboios. Ainda em matéria criminal, a Polícia de Segurança Pública de Torres Novas anunciou e identificou 2 homens na sequência de fiscalização rodoviária em que foram detectados na posse de aproximadamente 300 quilos de cobre, sem que os titulares justificassem a sua proveniência. Os produtos suspeitos foram apreendidos, continuando as diligências de investigação para apurar a sua proveniência. Aqui, a ocorrência será encaminhada para o Ministério Público do Tribunal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora para falarmos de desporto, isto porque se impõe dados históricos, quer para a União de Tomar, quer para o Sporting de Tomar. Neste caso, começamos pelo futebol, para lhe dizer que a formação unionista recebeu e venceu os empregados do comércio por 2-0 em jogo correspondente à 7ª jornada da 1ª Divisão Distrital. Até aqui, nada de novo. O dado mais significativo tem a ver com este registro impressionante. A União de Tomar, em casa, já não sofre golos desde há 11 jogos, ou seja, já um registo que vem da época passada. E já que estamos a falar da 1ª Divisão Distrital, o Coruxense continua na frente, venceu no Cartacho por 1-0. O Riachense, por sua vez, está na 2ª posição, venceu no Reduto de Mação por 3-0. Voltando à União do Tomar, saliência para as palavras de Paulo Esteves, treinador adjunto, que elogiou a atitude dos seus atletas, considerando que quiseram retificar o jogo menos conseguido no Cartacho.
O mais importante, depois da derrota que nós sofremos a semana passada, era fazer essencialmente um bom jogo. Logicamente que a vitória era muito importante e os 3 pontos é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós ambicionamos de jogo a jogo, mas essencialmente era fazer um bom jogo e acho que conseguimos ter qualidade, jogámos em campo inteiro, largura, comprimento, fomos serenos a defender, fomos serenos em alguns momentos com a posse de bola e qualidade de jogo. Pronto, o resultado depois surgiu, ficámos, acho que, um pouco pelo resultado que foi escasso, por aquilo que produzimos durante o jogo, especialmente na primeira parte. Logicamente que a equipa adversária na segunda parte assentou o seu jogo, corrigiu erros e criou-nos mais dificuldades.
Como é que se explica o jogo da semana passada e o de hoje aqui? Há duas caras da União de Tomar, em casa e fora?
Não, todas as equipas têm estes senãos no campeonato. Há jogos em que as equipas não conseguem produzir. Até nem foi o caso. A semana passada, quem esteve no cartaz claramente viu aquilo que aconteceu. O primeiro golo atípico, num lance em que um jogador nosso vai cortar a bola, o adversário mete o pé e faz um chapéu ao Telmo. No segundo golo, o nosso defesa central a aliviar, a vir por cima de um colega da equipa em que isola o jogador adversário e encosta a bola na nossa baliza. E o terceiro golo, um autogolo. Há explicação para isso? Não há. Logicamente que não fomos a equipa que fomos hoje. O campo largo, com um campo de relva, isso não é justificação para tudo, porque a nossa qualidade permite que nós consigamos chegar a qualquer jogo e a qualquer campo e discutir o jogo. Fomos infelizes, foi um dia não para todos nós, não fizemos um mau jogo, não fomos a equipa que realmente somos.
Paulo Esteves, ele que é o treinador adjunto do União do Tomar, a equipa nabantina, que venceu então os empregados do comércio por 2-0 e que nesta altura ocupam a 5ª posição a par da Associação Desportiva de Mação. No que diz respeito então à tabela classificativa, vamos dar conta já atualizada do Coroxense, que está na frente com 18 pontos, segundo o Riachense com 16, terceiro Amiense com 15, quarto Samora Correia, 14. Quinto, Mação e União do Tomar têm 13. Sétimo, Fazendense com 11. Oitavo, União do Almeirim e Pego têm 9. Décimo, Cartaxo com 7. Décimo primeiro, Empregados do Comércio com 6. Décimo segundo, Oriense com 4. Décimo terceiro, o Benavente tem 3 pontos. Décimo quarto e último, o Torres Novas, que apenas tem 2 pontos. Tal como tínhamos sublinhado, não só o União do Tomar fez registo digno de nota neste fim de semana, também o Sporting de Tomar, neste caso no Hóquei em Patins, neste caso na Primeira Divisão Nacional, a equipa treinada por Nuno Domingues conseguiu vencer no Reduto da Sanjoanense por 7-2 e, refira-se, colocou um ponto final num jejum que durava desde 2011, ou seja, a altura em que o Sporting de Tomar tinha ganho pela última vez fora de portas na condição então de visitante, claro está, isto na Primeira Divisão Nacional. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, sublinhou que a vitória da sua equipa é de inteira justiça.
Não, o resultado espelha a diferença entre as equipas neste jogo. Fomos superiores, mas trabalhámos para isso. Já no jogo do Candelária conseguimos fazer o mesmo. Não conseguimos concretizar e desta vez conseguimos concretizar. E a diferença no resultado está aí. Neste momento temos 6 pontos, mas podíamos ter 9. Mas os jogos são mesmo assim, às vezes dominamos e não marcamos. E desta vez dominamos e marcamos. Poderíamos ter chegado ao intervalo ainda com mais vantagem. Acho que fomos claramente superiores na primeira parte. Entrámos muito forte, o Sanjoanense se calhar pensava que nós íamos só para defender, enganou-se, nós conseguimos ter a bola, conseguimos que fossem eles só a defender, sem ter muito espaço para atacar, e depois marcámos. Não marcámos tanto como devíamos, mas acabámos por estar 3-0 ao intervalo, mas um jogo perfeitamente dominado por nós.
Deixamos o desporto, passamos para a restante atualidade e passamos para Alcanena, onde está na hora de olhar para o passado recente. Apesar de toda a conjuntura, o balanço feito aos 3 anos de mandato autárquico foi considerado como positivo. A presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceiceira, e respectivos vereadores reuniram com a comunicação social para dar conta da atividade da autarquia. Foi abordado o investimento realizado, que ultrapassa os 14 milhões de euros em projetos comparticipados por fundos europeus e financiamentos do município. Referência também para a diminuição da dívida total, que deverá ficar abaixo dos 9 milhões de euros neste ano, conforme vaticinou Fernanda Aceiceira.
O esforço financeiro de cerca de 1,5 milhão de euros por ano de amortização, que é aquilo que nós não podemos afetar a investimento, não comprometeu nem investimento, apesar de nós sabermos que há muito por fazer, e essa é a nossa também grande frustração. É também, por um lado, é desafiante, temos muito por fazer, mas por outro lado também reconhecemos que há situações que nós estamos a concretizar e que há muitos anos até já poderiam estar concretizadas, porque são casos concretos que já estavam identificados há muito mais tempo. Não surgiram a sua necessidade de realização, não surgiu agora, não surgiu durante este período, mas não parámos o investimento, ele tem é que ser feito de forma mais faseada, porque o município está impedido de recorrer a qualquer tipo de empréstimo para financiamento, contrariamente a outros períodos em que as autarquias não tinham qualquer limite ao endividamento, e uma prova disso é o endividamento a médio e longo prazo, que era quase 14 milhões de euros. Se nós pudéssemos agora, de uma forma também assim tão livre como aconteceu em anos anteriores, recorrer a financiamento e empréstimos, nós também recorríamos à banca, contratávamos um empréstimo e depois investíamos a realizar um conjunto de obras, canalizávamos para investimentos vários, e isso permitiria que essas intervenções se realizassem a curto prazo. Não é possível, não podemos candidatar nem recorrer a empréstimos bancários.
Fernanda Aceiceira falou também de investimento, mas reconheceu que sem os apoios comunitários a capacidade financeira do município é limitada.
Ou temos apoio ou há comparticipações, e com a ajuda dessas comparticipações, com o esforço menor do orçamento do município, nós vamos conseguindo fazer essas intervenções, e são investimentos que até à presente data são quase 14 milhões de euros, ou então tem que ser só com o esforço do município, com orçamentos que, conforme eu disse, andam entre os 11 milhões e os 12 milhões da componente da receita. Se retirarmos toda a componente das despesas correntes, das despesas, dos compromissos que estão assumidos, compromissos bancários, despesas com pessoal, aquisições de serviços vários, como águas, resíduos, iluminação pública, que são custos fixos praticamente, sobra-nos muito pouco para investimento. Portanto, nós temos tido uma particular atenção às empresas no seu papel, no seu trajeto de muitas delas de regularização, reconhecendo o interesse público municipal de várias para poderem realmente concretizar os processos de licenciamento em curso. Temos também redução de taxas municipais, de acordo com o número de trabalhadores que cada empresa cria e mantém. Há redução de taxas municipais, chega a haver até uma redução bastante elevada, que é na ordem dos 75%, as empresas que se localizem na zona industrial de Minde, porque também gostaríamos de dinamizar aquele loteamento industrial que temos em Minde, e ao nível do plano diretor municipal estamos a ter uma particular atenção para que, ao nível do planeamento e ordenamento do território, também os processos de legalização das empresas e de espaços a enquadrar do ponto de vista do ordenamento e do planeamento do território para outras empresas noutras áreas que consideramos relevantes.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Em outubro de 1987, quando comecei a participar na vida pública tumarense, defendi, entre muitas outras coisas, o desenvolvimento do Agroal, através de uma parceria entre Tomar e Orém, o que voltei a afirmar em entrevista a esta rádio em novembro daquele ano. Os tempos passaram e nada foi feito. Há dias foi divulgado que uma farmacêutica localizada em Alfragide, Conselho da Amadora, lançou vários produtos farmacêuticos e de cosmética com a marca Agroal, garantindo que os produtos com as propriedades das águas do Agroal podem ser adquiridos através do online ou em lojas de Orém. Sobre Tomar, nada é dito. Mais uma vez, constata-se que as potencialidades de Tomar não estão a ser aproveitadas. Em Tomar, julga-se que o desenvolvimento se consegue com estátuas vivas. Uma potencialidade como a do Agroal, que devia ser alvo de políticas por parte de Tomar e de Orém, em parceria, não está a ser aproveitada, mas é aproveitada por uma farmacêutica localizada nos arredores de Lisboa. Em compensação, o Conselho de Tomar está transformado em piada na comunicação social regional. Diz um jornal regional, cito, por Tomar, a epopeia tragicómica em que se transformou a política local continua a divertir à grande. Aquilo é muito bom. São episódios atrás de episódios que confirmam que a realidade, por vezes, ultrapassa mesmo a ficção mais delirante. Fim de citação. Digo eu, dentro deste quadro ocorrem os movimentos para as próximas eleições autárquicas de 2017. As dúvidas são muitas. Não se sabe se o PS manterá a mesma candidata e de qual será a jogada do Sr. Luís Ferreira. No PSD mantém-se um silêncio de chumbo quando o partido devia acordar e começar por meditar na recente derrota que teve nos Açores. A CDU apostará no engenheiro Bruno Graça. Os independentes e o CDS apresentarão candidatos, enquanto o Bloco de Esquerda manter-se-á na sua insignificância. Enquanto os partidos e movimentos políticos vão vivendo fora da realidade, Tomar manterá a tendência de decadência. Há, no entanto, uma esperança, a de que outros concelhos saibam tirar proveito das riquezas de Tomar e apresentem produtos e marcas extraídos dessas riquezas, como acontece com o Agroal. Se os tomarenses não conseguem aproveitar as suas potencialidades, que outros as aproveitem. Se os tomarenses sonham com estátuas vivas, que outros sonhem com gente viva. A terminar, uma questão. E se a freguesia da Sabacheira, onde se localiza o Agroal, fizer um referendo para se passar para o Conselho de Orém?
Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.